Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Isabel apareceu na moldura da porta e ficou olhando para André, o moço visivelmente transtornado. Sem se conter, gritou:
"Entre, já disse!"
Mas Isabel não se moveu. Também não apareceu o menor sinal de medo em seu rosto de quase menina e falou de onde estava.
O senhor está nervoso. O senhor gritou comigo. Eu volto.
Não. Fica aqui, eu preciso conversar com você seriamente e devagar. Mas não pode ser aqui. Vá me esperar junto do arroio, perto do Jacarandá. Você sabe onde é, sabe?
Sei, sim, senhor. É o meu retiro predileto. Quer que eu espere o senhor lá? Agora?
Sim, vá, eu irei logo. Só vou fazer umas anotações aqui e irei em seguida.
Sim, senhor.
Anotações? Ao inferno com as anotações! Uma maldita hora que eu... Deus meu. E agora? Antes eu nunca tivesse deixado o rio.
André, sente. Esta pedra está bem limpinha.
Isabel, como é que vai ser agora?
Como vai ser? O que, seu André?
Aquilo que aconteceu ontem. Isabel, aquilo nunca deveria ter acontecido, compreende?
Mas, seu André, aconteceu.
Desgraçadamente aconteceu! Foi um momento de reflexão, um minuto de loucura e agora é isso. Uma situação irreparável, tremenda.
O senhor acha mesmo que é uma situação irreparável?
É. O que é que você está querendo dizer com isso, Isabel?
Eu estou tentando explicar ao senhor... Como é que as coisas são aqui no sertão? Quando acontece, ninguém hesita. Seu André, só há uma solução. E esta solução é logo colocada em prática. O Frei Osório vem todos os domingos dizer missa na São Sebastião. É só chamar e ele chega até aqui.
Você está pensando em... Casamento.
É a única solução. A menos que... que morra um de nós dois.
Mas isso... isso é um absurdo! Oh, Isabela, eu não posso me casar com você!
O senhor deveria ter pensado nisso ontem à noite, na hora da tempestade, seu André.
Você me perturbou, fez com que eu perdesse o juízo. E depois? E depois, Isabel, a culpa foi mais sua do que minha!
Quem mais vai pensar assim além do senhor? Hã? O senhor, que é um homem experimentado, que veio da cidade grande, conhece a vida como poucos homens. Muitas mulheres devem ter passado pelos seus braços. O senhor tem a obrigação de possuir um senso de controle absoluto e não tomar senão aquilo que realmente o senhor deseja.
Sou um ser humano como outro qualquer, entenda isso!
O senhor é um homem experiente. Entenda! O senhor é um homem experiente, ao passo que eu... eu... oh, Deus! Eu sou apenas uma menina de 18 anos. Eu estou começando a viver. E falta-me inteiramente a experiência da vida. O conhecimento dos perigos que estão sempre cercando os jovens. Principalmente as jovenzinhas como eu, que são totalmente inexperientes. Todos pensarão assim, seu André. Todos.
Não. Você não é tão inexperiente como quer fazer acreditar a mim. Você me enlouqueceu. E sabia, Isabel, você sabia muito bem o que estava fazendo. Olha aqui, tem mais. Provavelmente, viu? Provavelmente, nunca, você nunca teve medo nenhum de tempestades.
Seu André, eu quero lhe dizer que o senhor deve agir conforme ditar a sua consciência. Seu André, eu posso voltar agora para Casa Grande?
Escute, Isabel, eu... Isabel, eu... eu não tenho dinheiro, mas eu posso
ainda
dar um jeito...
Ainda que o senhor tivesse todo o dinheiro do mundo, nem assim me poderia comprar, seu André.
Mas, criatura, eu não posso me casar com você! Veja isso, Isabel, veja! Veja se consegue entender! Criatura, eu não posso me casar com você, eu não posso porque amo outra mulher!
Eu sei, Luísa Teles. O senhor ia casar-se com ela. Ia! E só por ir casar-se com ela, já até me expulsou da Casa Grande por causa disso.
Não, Isabel, não. Você poderá ficar na Casa Grande com seu pai. Poderá ficar até com a minha fazenda. É isso. Eu me afastarei.
O senhor não pode mais casar com Luísa. Perante Deus que está no céu nos vendo, o senhor só poderá casar comigo. Comigo e com mais ninguém, seu André.
Ô, Isabel, Isabela, olha aqui, entenda. Entenda de uma vez por todas, entenda. Se eu me casasse com você, continuaria amando Luísa. Somente Luísa. Isabel, é compreensível, criatura. Seria tremendo para você ter a seu lado um homem que vivesse pensando em outra mulher, não?
Eu disse e repito. O senhor deve agir como lhe ditar a sua consciência. Eu não estou forçando a coisa alguma.
Não. Você enlouqueceu. Eu repito. Você. Você teve a maior dose de culpa. Sim, é isso.
Diga isso, seu André, aos outros. Talvez eles acreditem, não é?
Certo. Pois bem, vou repetir novamente. Não vou me casar com você, Isabel. Isabel, não é justo desgraçar 3 vidas pelo erro de um momento. A sua vida, a minha e a vida de Luísa.
Não faltarão pretendentes para a filha do poderoso Major Juvenal Teles de Assunção. Ao passo que... Quem desejaria a filha de um... pobre Zé Bento Moreira, depois desta haver sido atirada à lama pelo próprio patrão de seu pai?
Você está procurando fazer melodrama de uma situação que poderia ser resolvida razoavelmente com um pouco de boa vontade. É isso?
Sem dúvida que para o senhor a solução será simples. Não caso e pronto. Mas a minha situação já é bem mais difícil, seu André. Com o tempo, irei parar em Fortaleza. Talvez eu vá até o Rio de Janeiro. Meu Deus, será possível que vocês das grandes cidades não tenham consciência?
Vá para casa, Isabela. Eu preciso pensar, eu preciso refletir. Depois falarei com você. Fique calada, por favor. Ninguém precisa ficar sabendo dessa miserável loucura.
Sim, eu vou para casa. Mas isso pode servir para alguma coisa? Saiba que eu amo o senhor. Eu estou apaixonada pelo senhor desde o nosso primeiro encontro.
E eu nada sinto por você, Isabel. Neste momento, até detesto você. Detesto você e a mim próprio. Eu sinto nojo. Eu sinto nojo de mim pelo que fiz. Eu agi como um irresponsável, como um louco. Eu mereço os momentos de angústia. Os momentos de angústia que eu estou sofrendo. Mereço.
Se o senhor quiser falar comigo, o senhor me encontrará na Casa Grande.
Eu não posso me casar com ela. Eu não posso. Não é direito. Não é!
Bom dia, Isabel. Bom dia.
Bom dia, seu Hugo.
Sabe por acaso onde é que andou, André?
Lá embaixo, junto do arroio.
Eu já sei. Fazendo planos para a construção do tão afamado açude. Ontem ele estava entusiasmado com a chuva, dizendo que hoje eu já poderia cuidar dos planos para o açude. Naturalmente, mais tarde ele vai à casa do major falar com ele.
É possível.
Eu vou até o arroio ver se ainda o encontro por lá.
Acho que o senhor vai encontrar ele, sim.
Tá bem, Isabel. Até mais.
Até mais, seu Hugo.
Isabel, onde você estava?
Lá embaixo, perto do arroio, Manuela.
Muita água por causa da chuva, né?
Sim. A chuva prestou grandes benefícios, Manuela.
Bem. Aqui está a mala que você me pediu ayer.
Mala?
Sim.
Para quê?
Para quê? Para você levar suas roupas e as roupas de Dom José Bento para a nova casa, naturalmente.
Pode guardar a mala, Manuela. Não vou mais precisar dela.
Mas não entendo, Isabel.
Eu e meu pai não iremos mais para outra casa. Vamos continuar aqui mesmo, na Casa Grande.
Ah, esplêndido. O patrão concordou?
Sim. Concordou, em princípio, né?
Não entendo, não entendo.
Vá guardar a mala, vá, Manuela. Repito que eu não vou mais precisar dela.
Bien, bien.
Ai, está aí, é? Está aí você? Beleza de aguaceira, hein, André? Até que São Pedro teve dó desta região seca, não? Ei, ô André, o que é com você, companheiro?
Não há nada. E não me venha com perguntas estúpidas, por favor.
Seus olhos, meu velho, cheios d'água, como se você estivesse chorando.
Não seja idiota. Devia ter percebido logo que me entrou um cisco no olho.
Ah, no olho, é?
É.
Você quer que eu dê um soprãozinho?
Não, não!
Ah, André, pô, você também tá...
Hugo, eu quero ficar sossegado, percebe? Eu não quero que você fique aí me enchendo as medidas com perguntas idiotas. Volte para a casa grande e não me amole, por favor. Olha aqui, senão vá passear no outro lado, viu? Eu tenho problemas aqui, pensar. Eu quero pensar sozinho, entende? Cara, sozinho.
Tudo bem, meu cara. Eu entendo você. Você mudou mesmo, hein? Está muito diferente do André que eu sempre conheci, que veio do Rio comigo. O que há, companheiro? Você sabe que pode confiar aqui no Papai Hugo. O que
há? Hugo! Hugo, agora eu só quero uma coisa de você. Que você me deixe em paz, ok? Em paz!
Está nervoso. Já que é assim, quando você for lá pra cima, a gente conversa direitinho. Eu também, você sabe que eu também não gosto de ser maltratado desse jeito, não?
Sabe que horas são, Luísa?
Passa das 8, papai.
Então, você já devia estar convencida de que o seu noivo não vem para cá hoje.
Eu não sei por quê. Estava tão certa de que ele viria jantar comigo.
Ora, por certo, teve um dia muito trabalhoso.
Ih, papai, por favor, não procure justificá-lo, sim. Depois do convite que lhe enviei, André deveria ter mandado ao menos um mensageiro para explicar por que ele não pôde vir. Eu não gosto de ser tratada com pouco caso.
Eu sinto a impressão de que aquele moço jamais trataria você com pouco caso. Ele gosta realmente de você, minha filha. Vocês vão ser felizes juntos, eu tenho certeza.
O senhor tem razão, papai. Acho que eu estou sendo muito intransigente. André deve ter tido as suas razões para não vir aqui hoje. Amanhã ele me explicará tudo.
Isso. Sorria. Assim que eu gosto de ver a minha filha.
Papai.
Só uma coisa me aborrece um pouco. Essa mania de seu noivo insistir em levar você para morar na fazenda dele.
Mas é o direito, papai.
Ah, mas lá não existe conforto. Esse conforto a que você está acostumada.
Ao lado de André, eu encontrarei conforto no lugar mais desconfortável do mundo, papai.
Grande coisa, o amor. Grande coisa.
O que será que o meu André está fazendo agora?
Fecha a porta. Sente, Isabel. Isso. Isabel, eu pensei muito E agora nós vamos conversar como dois bons amigos.
Sim, senhor.
Você gosta muito desta região, não gosta?
Ai, eu adoro esta terra. Eu adoro a terra onde eu nasci.
Não seria maravilhoso ver essa terra toda sempre irrigada, permanentemente verde, com esta região transformada num verdadeiro paraíso de fartura?
Mas com o tempo o senhor fará isto? Ah, o senhor tem boas ideias. O senhor é muito inteligente.
Posso ter ideias, mas nunca terei meios para idealizá-las, Isabel. Nada possuo. Nada. Enquanto o Major Juvenal é muito rico. Unindo as duas fazendas, a São José e a São Sebastião, será fácil construir o açude, transformar toda a região numa verdadeira Canaã. Compreende?
Não entendo o que o senhor quer dizer.
Falo do meu casamento com Luísa Isabel. Ele é necessário. Entende agora?
Quer dizer que o senhor não vai se casar comigo?
Não. Positivamente, não. Tratarei de amparar você por todos os meios, até que apareça alguém que se case com você por amor. Isabel, Isabel, eu não tenho direito de desgraçar minha vida e a sua.
Ontem, o senhor não pensou assim.
Repito que aquilo foi uma loucura, Isabel.
Mas eu sou a vítima da sua loucura, seu André.
Pois bem, de toda forma, não posso casar com você. E volto a dizer, seríamos, Isabel, seríamos imensamente desgraçados, os dois. Isabel, em pouco tempo, você estaria arrependida de ter dado esse passo maluco. Entenda isso.
Seu André, se o senhor não se casar comigo, eu me mato.
Você continua querendo fazer melodrama.
Eu não estou fazendo melodrama, seu André. Estou apenas expondo a realidade. Oh, seu André, eu não serei mais uma desgraçada pelo resto dos meus dias. Se o senhor não reparar o mal que me causou casando-se comigo, eu juro que eu acabo com a minha vida.
Não, você não fará isso, não. Procura apenas me amedrontar para que eu pratique uma loucura mil vezes maior, que será de me casar com você. É isso, é notório.
Quer dizer que o senhor está mesmo resolvido?
Estou resolvido, estou. Já disse que vou tomar todas as providências para que nada falte a você. Até para que venha se sentir feliz um dia. Isabel, convenhamos, pense bem. Esse casamento, Isabel, seria um erro imperdoável. Um absurdo que causaria a todos nós as piores consequências.
Está bem. Eu posso ir agora?
Você tem que ser razoável, Isabel.
Eu posso ir agora, seu André?
Sim, vá. Saia de uma vez, saia! Idiota! Você é o último dos idiotas, André!
André! André, acorde, André! Acorde! André! Sou eu, Hugo!
O que há, Hugo?
Acorde de uma vez, homem! Parece que aconteceu alguma coisa de ruim com a Isabel!